Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, prezado ouvinte. Sou Ferraz Júnior. Agora é 12:01. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107.9 MHz. O Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 19 de janeiro, está no ar.
107,9.
Rádio USP. Destaques de Ribeirão Preto.
O projeto Nau Vestibular, cursinho pré-vestibular gratuito para jovens de baixa renda em Ribeirão Preto, está com inscrições abertas para 2023. O programa oferece vagas para cursos presencial e online de março a dezembro. A seleção será feita por meio de análise de dados do candidato, entrevista individual e prova acadêmica. Os selecionados recebem apoio de uniformes, vale-transporte e lanches no intervalo das aulas, que são oferecidos no espaço A Fábrica. Os interessados têm até o dia 17 de fevereiro para fazer a inscrição no site projetonau.com.br.
Destaques do Jornal da USP.
Série da USP aborda a importância das florestas para o bem-estar humano. A relação entre as áreas verdes e a saúde é tema de várias entrevistas com pesquisadores da universidade produzidas pela TV USP de Piracicaba. Em linha com a 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, o projeto buscou trazer diversas perspectivas sobre bem-estar em ambientes naturais, a partir de resultados de pesquisas e experiências sobre a importância dos serviços ecossistêmicos para a saúde, evidenciando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, na Agenda 2030 da ONU. Uma animação ajuda no entendimento da toxoplasmose. Vídeo produzido pela parceria entre a USP e a Moredon Research Institute da Escócia traz explicações didáticas sobre a infecção ainda desconhecida por boa parte da população, mesmo sendo um problema de saúde pública significativo. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Rádio USP.
E agora vamos às principais notícias da Home de Ribeirão Preto no Jornal da USP hoje. A 14ª edição do relatório Planeta Vivo sobre a biodiversidade apontou que entre os anos de 1970 e 2018, a América Latina e o Caribe perderam cerca de 94% de sua biodiversidade. Desse total, 83% correspondem a espécies que vivem em água doce. O professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Ricardo Macedo Correia e Castro, especialista em peixes de água doce, explica que grande parte das espécies ameaçadas são de peixes pequenos. Parte da razão para essa extinção ao longo das décadas é o histórico de abuso de corpos de água, como, por exemplo, a derrubada das matas ciliares, aquelas que margeiam os cursos d'água. Estão abertas até 31 de janeiro as inscrições para o curso de aperfeiçoamento em fitoterapia clínica para médicos. A parceria entre a Faculdade de Medicina e a Farmácia da Natureza, que trabalha com medicamentos naturais, oferece o curso para capacitar profissionais na prescrição de medicamentos fitoterápicos de maneira eficaz e segura e para orientação da população quanto ao uso dos fitoterápicos, indicações, apresentações, doses, posologias, efeitos colaterais, toxicidade e interações com medicamentos convencionais. O curso é pago e tem a carga horária de 180 horas em 12 meses de duração. Mais detalhes você encontra em ribeirão.usp.br. Lá você também confere outras notícias, além de colunas e podcasts do campus de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora é 12:06 e a gente está aqui no estúdio com o Eduardo Nazaré, que vai trazer para a gente as novidades no campus de Ribeirão Preto hoje. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Ferraz. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu venho lembrar que o Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP promove de segunda a sexta-feira da próxima semana eventos sobre o tema. O evento é gratuito e os participantes podem escolher pela presença física ou remota. As atividades serão com o professor Jorge Senval, do Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal. A Faculdade de Medicina da USP busca mulheres com endometriose que não melhoraram com o tratamento hormonal ou com a cirurgia para serem voluntárias em pesquisa que vai avaliar o efeito do canabidiol na diminuição da intensidade da dor. Para participar da pesquisa, é necessário ter 18 anos ou mais, diagnóstico de endometriose, ter dor significativa após o uso de contraceptivos hormonais e já ter feito cirurgia como tratamento para a doença. Além disso, as voluntárias precisam ter disponibilidade de participar de algumas consultas presenciais e coletas de sangue em intervalos de 1 a 4 semanas em Ribeirão Preto. A Escola de Educação Física e Esporte da USP está com inscrições abertas para a Escolinha Multisportes. O projeto oferece atividades físicas para crianças com idade entre 7 e 10 anos a partir do dia 7 de fevereiro. As aulas de diversas modalidades serão às terças e quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, no ginásio poliesportivo da unidade. É importante lembrar que as vagas são limitadas e para participar é preciso fazer inscrição. Para hoje são essas as notícias, Ferraz.
Obrigado, meu caro. Pois é, os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe para a gente e outras notícias do campus estão esperando você no portal ribeirão.usp.br. Já o Jornal da USP pode ser acessado no portal jornal.usp.br. Quer acompanhar as produções da Rádio USP, incluindo a edição regional de hoje do Jornal da USP no ar? Simples, baixe o aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você encontra as principais notícias, colunas e podcasts e também pode ouvir a transmissão da Rádio USP ao vivo. Quer falar com a gente? Basta mandar um e-mail para ouvinte@usp.br.
107,9.
Confira agora a previsão do tempo para Ribeirão Preto. O dia começou com sol e céu aberto, mas ao que tudo indica, o número de nuvens deve crescer e há possibilidade de chuvas isoladas ou trovoadas à tarde e à noite. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 30. Para o feriado, o tempo não deve mudar. Amanhã, sexta-feira, há possibilidade de chuva durante todo o período. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima deve chegar aos 27. No final de semana, as chuvas persistem. No sábado, a mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode atingir os 26. Já no domingo, a previsão é de mínima para 21 graus e a máxima 26. As informações são do portal WinMatch.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos às reportagens produzidas pela USP em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Iniciativa da USP está em busca de voluntários para ajudar no desenvolvimento de projetos de jovens mulheres, que serão desafiadas a criar um aplicativo. O projeto é totalmente online e gratuito. As informações de como se tornar um mentor ou mentora estão na reportagem de Denise Casati.
O projeto da USP em São Carlos está buscando voluntárias e voluntários que desejam ajudar jovens a se encantarem pelas ciências exatas, contribuindo com a formação da próxima geração de mulheres líderes em tecnologia. A iniciativa, chamada Technovation Summer School for Girls, já está na quinta edição e desafia as participantes que têm entre 8 e 18 anos a formarem equipes e trabalharem na criação de um aplicativo. Em breve, as jovens poderão se inscrever na escola de verão deste ano. Para contribuir com a iniciativa, é preciso ter disposição para impactar positivamente a vida dessas garotas, ajudando-as a superar os obstáculos que encontrarão ao longo da jornada. Se você deseja se tornar um voluntário ou uma voluntária, basta ser um estudante de qualquer curso de graduação ou de pós-graduação, um profissional de educação ou trabalhar em áreas como tecnologia, engenharia, negócios, comunicação e empreendedorismo, por exemplo. Não é necessário, mas é recomendado, ter alguma experiência com tecnologia. Além disso, você deve ter mais de 18 anos e disponibilidade para acompanhar de forma remota e por meio de encontros online o trabalho de uma das equipes de garotas que participarão da escola de verão este ano. A comunicação com as meninas se dará sempre via aplicativos de mensagens, tal como o WhatsApp, e por meio de reuniões online, conforme a necessidade de cada grupo. A Technovation Summer School for Girls é organizada pelo Grupo de Alunas de Ciências Exatas, o GRACE, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos, o ICMC. Para se candidatar como voluntário ou voluntária, basta preencher, até dia 30 de janeiro, o formulário disponível na notícia publicada no site do Instituto. Acesse www.icmc.usp.br. Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, para a Rádio USP.
107,9. Rádio USP.
O Brasil bateu recorde em mortes por dengue em 2022. Foram 987 óbitos pela doença, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. A doença é típica do verão e de períodos chuvosos como o que vivemos atualmente. As informações com Sandra Capomatio.
A dengue e a chikungunya são duas doenças típicas do verão e de períodos chuvosos. Se alastram no calor, causando um grande temor na população. Dr. Expedito Luna, professor de epidemiologia do Departamento de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP, explica como ocorre a transmissão.
Elas são transmitidas de uma pessoa para outra por intermédio de um inseto, né, de um mosquito, né, da espécie Aedes aegypti, aqui no Brasil. Ele também transmitia febre amarela no passado. E houve uma grande campanha no Brasil para erradicar o mosquito. Então, entre as décadas de 50 e 70, a gente não teve essas doenças. Mas esse programa foi descontinuado. Nos anos 80, a dengue apareceu. Começou no Rio de Janeiro e depois espalhou-se pelo país inteiro. E hoje está chegando nas últimas regiões que até então não tinham sido afetadas, que é a região sul do Brasil.
Apesar de ser uma doença aguda, a dengue tem curta duração, cerca de uma semana. A exceção fica para os casos mais graves. Entre os sintomas, no caso da dengue, é muita dor muscular. Já na chikungunya, a dor atinge as articulações.
Dengue e chikungunya são doenças agudas. O que quer dizer aguda? São doenças de curta duração. A duração média do período de doença é em torno de uma semana, a não ser as pessoas que evoluem para quadros mais graves. As duas podem ser parecidas. Elas podem cursar. A pessoa que se infecta com uma delas vai ter febre, então esse é o sintoma principal. Em ambas, até 50% dos casos, aparece o que nós chamamos de exantema, que é um vermelhidão da pele. Na dengue, existe muita dor muscular. Já na chikungunya, o que caracteriza mais são as dores nas articulações, a formação de artrite. Então, as articulações vão ficar inchadas e muito dolorosas.
A dengue costuma ter casos mais graves da doença e, se não tratada, pode levar ao óbito, de acordo com o epidemiologista Dr. Expedito Luna.
A dengue, ela pode complicar. Existem casos graves que a pessoa começa a ter um problema mais sério, no qual ocorre extravasamento do líquido que circula nos vasos sanguíneos para os espaços intersticiais. E isso pode levar a um quadro mais grave de dengue, que é conhecido como febre hemorrágica da dengue, dengue grave, e que, se não tratado rapidamente, pode levar a pessoa ao óbito.
Existem quatro tipos de dengue, e dependendo do sorotipo, corre mais ou menos risco. Normalmente, crianças e idosos são os casos de dengue mais complicados. Além disso, a segunda infecção da doença também é preocupante.
No caso da dengue, nós temos quatro vírus diferentes que receberam uma numeração. Então, existe o vírus dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Isso não quer dizer a sequência de que a pessoa teve dengue. São quatro vírus diferentes que causam a mesma doença. Então, a imunidade que é adquirida pela infecção, ela é sorotipo específica. Então, quem teve dengue 1 fica imune para dengue 1, mas pode ter os outros três. Um fator de risco importante para ter uma doença grave é a segunda infecção, é a dengue secundária. Então, quem já teve uma vez quando o segundo episódio costuma ser mais grave. E, principalmente, crianças menores de 10 anos podem ter a tendência de ter quadros mais graves, assim como também idosos e pessoas que têm alguma outra doença de base que pode também fazer com que esse quadro de dengue se torne mais grave.
No caso de chikungunya, as consequências podem ser mais leves, mas os efeitos ocorrem na pós-doença.
A chikungunya, em geral, ela não é tão grave, mas ela pode deixar uma sequela importante, que é uma artrite, ou seja, problemas articulares que vão persistir muitas vezes até um ano depois do quadro agudo.
O controle do mosquito Aedes aegypti é feito eliminando a água parada. Ouvimos o Dr. Expedito Luna, professor de epidemiologia do Departamento de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP, falando sobre os cuidados com a dengue e a chikungunya neste período do ano. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
O surgimento de atletas profissionais muito jovens é cada vez mais recorrente nos esportes de alto rendimento. O repórter Eduardo Nazaré conversou com um especialista na ciência do esporte para entender por que existem atletas cada vez mais precoces em times profissionais. Vamos ouvir.
Antigamente, apenas atletas excepcionais como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar apareciam nos times profissionais ainda muito jovens, porém ainda muito franzinos. Hoje em dia, jovens de 16 anos, como o garoto Hendrick do Palmeiras, além da qualidade técnica, possuem uma capacidade física acima da média de suas idades. Esse é apenas um exemplo do que hoje em dia é cada vez mais comum, atletas iniciando sua jornada profissional de forma precoce, com características físicas de um adulto. Para o professor Carlos Roberto Bueno Júnior, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto, esse fenômeno pode ser explicado pela alta intensidade das práticas esportivas.
Atualmente, modalidades esportivas como futebol, vôlei e basquete demandam um preparo físico e uma força muscular muito superiores ao que era exigido há poucas décadas. E hoje praticamente toda a equipe participa das ações de ataque e defesa. Um trabalho publicado em 2015 por um time da Escola Universitária de Educação Física de Poznań, na Polônia, por exemplo, calcula que nos anos 60 e 70, o jogador de futebol percorria entre 4 e 5 quilômetros durante os 90 minutos em campo. Atualmente, a distância percorrida é cerca de 3 vezes maior.
Bueno Júnior diz que intervenções mais qualificadas são determinantes.
Certamente, trata-se de um conjunto de diferentes fatores. Intervenções mais qualificadas nas áreas de nutrição, treinamento e até prescrição e controle de sono e descanso. Maior utilização da ciência e de tecnologias para avaliações e para tais intervenções, como medida de força e velocidade, aplicadas em cada movimento, ângulos de articulações e moléculas e variáveis cardíacas capazes de predizer fadiga e intensidade do treinamento. Além disso, os atletas de ponta possuem atualmente um staff particular, preparador físico, nutricionista, médico do esporte, fisioterapeuta e psicólogo. Hoje é claro na literatura científica que não há nenhum risco que justifique adolescentes não realizarem treinamento de musculação. Hoje também é claro que é possível o atleta ter maior massa muscular e se manter com alta velocidade e agilidade. Até o momento, há estudos que mostram predisposição genética para as capacidades físicas, mas não para o seu desenvolvimento de forma precoce.
O professor explica que cada atleta pode responder de forma diferente a um determinado treinamento.
Cada atleta, sim, pode responder de forma diferente a um tipo de treinamento, por isso a intervenção deve ser individualizada. No entanto, isso não justifica o profissional criar um programa sem fundamentação. É primordial considerar dados da literatura científica e dos próprios profissionais.
O Ben Carlos Júnior diz que ainda é preciso mais estudos para afirmar que esses jovens tenham problemas físicos ou de saúde a médio e longo prazo. Porém, se o treinamento é realizado por profissionais competentes, esse possível risco é diminuído.
Se o treinamento é realizado por profissionais qualificados, não há riscos aumentados de lesões ósseas, musculares e articulares, nem problemas cardíacos. Podem ser causados por utilização de esteroides anabolizantes, por exemplo. Os profissionais devem ficar atentos também ao excesso de treinamento, que se manifesta inclusive por redução do desempenho. Talvez o desafio maior do atleta adolescente seja manter o seu equilíbrio emocional por causa das expectativas que são geradas e da pressão pela manutenção dos resultados. Isso tem relação com medo do fracasso, expectativa exagerada dos pais, aproximação violenta de empresários e patrocinadores e cobranças nas redes sociais.
Eu conversei com o professor Carlos Roberto Bueno Júnior, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Ele comentou sobre os motivos de atletas iniciarem suas carreiras profissionais cada vez mais cedo e com capacidades físicas acima da média para suas idades. Eduardo Nazaré, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora, meio-dia e 23, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Produção, Eduardo Nazaré. Apresentação e supervisão, minhas, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação de Rosimeire Talamone. Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br. Devido ao feriado do dia de São Sebastião, amanhã em Ribeirão Preto, o Jornal da USP no ar, edição regional, retorna só na segunda-feira, ao meio-dia. Tenham todos um bom feriadão. Fiquem agora com a programação musical da Rádio USP e tenham uma boa tarde.
Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.